Nossa, faz tempo que a gente... 2 semanas que a gente não grava juntas, né?
Pois é. E, menina... Eu só ia falar que, tipo, eu acho bom quando a gente grava juntas ao mesmo tempo. Porque dá pra, tipo, te perguntar coisas antes, assim.
Sim, 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 sim.
Porque, por exemplo...
Fazer essa anamnese básica, né?
Exatamente. Porque eu entrei num episódio passado super achando, tipo... Imagina, é claro que eu lembro tudo. Sei tudo, sei as coisas todas. Aí a gente foi falando, eu tava, tipo...
Eu não lembro de absolutamente nada.
Eu não sei o que que aconteceu.
Mas muito bem, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso arco de Shadowhunter Chronicles, ali falando sobre os livros de Cassandra Clare. Continuando com a segunda parte do podcast sobre instrumentos mortais. A gente deu um break aí no meio da semana pra falar mal de animais fantásticos.
Grindelwald.
Se você perdeu esse episódio porque você tava esperando só um episódio na quinta-feira, no domingo agora a gente fez um episódio especial sobre crimes de Grindelwald. Então dá uma olhadinha lá nas nossas social media, dá uma olhadinha no Spotify ou onde quer que você ouça. O episódio já está lá e foi muito libertador essa
foi ótimo, foi ótimo. Eu escrevi um texto pro Alora depois da gente ter gravado o podcast, mas antes do podcast sair pra todo mundo. E aí no meu texto eu fiquei o tempo todo, putz, eu acho que eu fui dura demais, né? Eu acho que os fanboys de J.K. Rowling vão
ficar ofendidinha.
Exatamente. Aí eu ouvi o podcast, que é tipo 10 vezes pior, eu fiquei, não, tá de boa.
Se for receber hate por alguma coisa, vai ser por este podcast, então vamos lá. Muito bem. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre os nossos protagonistas, né? Falamos um pouquinho sobre Jace e Claire, falamos um pouquinho sobre Sebastian e Valentin. E hoje a gente vai falar sobre os nossos secundários, que são sempre a melhor parte dos livros da Cassandra Clare, né, cara? Eu queria dizer que eu gosto mais dos protagonistas dos secundários, mas, invariavelmente, isso não é verdade.
Eu acho que em instrumentos mortais isso é muito mais forte, né? Porque nos outros eu acho que é um nível igual. Por exemplo, quando eu penso em Infernal Devices, Eu gosto de todos
mundo.
Igualmente. Todos os meus filhos.
Menos da Jessamine.
Ah, mas no final
no
ela...
No final ela, tipo...
Ela passa, tipo, milênia sendo... sendo fantasma.
O foda da Jessamine é que, tipo, ela me irrita. E eu entendo porque ela me irrita. E eu perdoo ela me irritar, porque dá pra você entender de onde vem essa... Né?
Uhum.
De onde vem, mas enfim. Ela me irrita mesmo assim. Mas vamos focar em instrumentos fantasmas. Eu sei que a gente não vai conseguir falar sobre, tipo, uma série sem falar sobre as outras, né? Acho que isso é impossível.
Sim.
Mas a ideia da gente fazer essa divisão era que hoje a gente pudesse falar sobre os nossos babies. Primeiros casais que estragaram a nossa ideia de relacionamento, que são Magnus e Alec, Izzy e Simon.
Apesar de que, assim, vamos combinar, nenhum dos dois casais começou bem, né?
Ah, e eles têm momentos muito ruins, gente.
Sim.
Eles têm momentos muito péssimos.
Inclusive, tipo, eu diria até que no começo o Alec era meio... Se fosse um amigo meu, se eu fosse amiga do Magnus, eu ia falar, esquece esse boy.
Pelo amor de Deus, cola fora.
Exatamente, cara lixo, homofóbico que não se aceitou ainda, tá ligado? Tem vergonha de você, esquece esse boy. E aí, quem diria, não é mesmo? A transformação.
Mas uma coisa que eu gosto muito sobre Magnus e Alec é exatamente isso, assim, é essa coisa de você sair de um lugar de vergonha, de um lugar de você se esconder, de um lugar de não aceitação, e você ir até o momento em que eles chegam, talvez não necessariamente no final de Instrumentos Mortais, mas como a gente vê eles 5 anos depois em Artifícios das Trevas, né, que é essa coisa de, tipo, cara, eles são uma família, e o Alec, ele cresceu para caralho, sabe?
Sim.
Não só pelo Magnus, mas independente dele também, porque muita coisa aconteceu. E eu gosto muito de como o Magnus vê isso também, porque, tipo, é aquela coisa, se o Magnus fosse meu amigo, eu ia falar pra ele, tipo, pula fora porque esse boy é bad news, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Magnus, ele existe há muito tempo. Ele já passou por tanta coisa,
sim,
ele já conheceu tanta gente, e ele sabe qual que é a diferença entre você ser uma pessoa intrinsecamente babaca.
Sim, você tá, tipo, passando por um momento...
Exatamente, porque tipo, se a gente for parar pra pensar, a gente não tem esse nível de informação sobre o Magnus, né? Você chegou a ler as Crônicas de Bane?
Não li, gente.
É muito legal. É bem bacana.
É, eu queria ler, mas, assim, às vezes dá uma preguicinha, né?
Dá uma preguicinha. Tem um pouquinho de preguiça dos contos, às vezes, mas o Crônicas de Bane, ele tem momentos muito legais, e ele tem momentos que eu fico, tipo, não entendi a necessidade disso estar aqui. Mas, mesmo com o Crônicas de Bane, a gente não tem essa noção de, por exemplo, quando que aconteceu esse processo de aceitação do Magnus, se aconteceu. Tipo, ele sempre soube que ele era eu leio ele como pansexual, ele, tipo, ele sempre soube que ele era pan e pra ele sempre foi tudo bem com isso. Teve, ele enfrentou problemas com relação a isso dentro da própria comunidade, não comunidade LGBT, mas dentro do próprio submundo. Sabe, tipo, quais foram essas, esses enfrentamentos que o Magnus passou, que eu acho que é o que leva ele a entender o Alec muito bem.
É, o fato dele ter, tipo, 1000 anos de idade, acho que muda muito, né? Porque a gente não sabe como essa sociedade funcionava 1000 anos atrás, assim. Então, mas o que a gente vê, pelo menos da comunidade do submundo, etc., é que eles são bem mais abertos do que o Shadowhunter.
Bem,
né?
Mais livres, né?
Essa questão de sexualidade e de se misturar também, assim, de tipo, ah, eu tenho um amigo que é, tipo, lobisomem, eu tenho um outro amigo que é ali do Reino das Fadas, sabe? Isso é mais de boa, enquanto Shadowhunters, eu acho que rola uma coisa de, tipo, inbreed ali nos Shadowhunters, que eles ficam, tipo, casando entre eles.
Casando primo com primo.
Exatamente.
Na verdade, todo mundo faz parte da mesma família, é meio perturbador quando você percebe isso.
É bizarro, eu não sei, tipo, é o sangue de anjo, né? Porque eu não sei como eles não têm problema. Não nasce tudo hemofílico. Que eu acho que, tipo, eles ficam muito presos na mentalidade deles. Enquanto que essas outras pessoas, uns se misturam entre si, mas elas também estão mais presentes no mundo não mágico, né? Elas se misturam com humanos, então, de fato, elas são mais abertas, julgam menos, assim. E o que eu também acho é que o que a gente vê muito no Magnus é que, tipo, apesar dele ter uma energia e uma vitalidade muito grande, ele também traz um lado meio deprimido, um lado muito triste e sombrio, assim, né? Que eu acho que é natural de alguém que viveu muito, muito tempo e viu muita merda.
E eu acho que isso é uma constante nas narrativas de pessoas imortais. Vou puxar aqui uma referência que vai ser topster, hein? Se a gente for pensar em Edward, por exemplo.
Eu sabia que ia falar Edward. Eu tava esperando.
Tipo, o Edward, ele nem é tão velho. Tipo, ele é super velho, mas assim, ele tem 90 anos. Ele nem chegou no seu primeiro centenário.
Ele tem 90 anos?
Se não me engano, acho que é tipo isso.
Gente, eu achei que ele tinha, tipo, sei lá, uns 200.
É, porque, se não me engano, ele é de 1917, um bagulho assim.
Ah, mano, vai tomar no cu. Você tem a idade de um ser humano normal.
Exato,
que pode
ele tá, tipo,
viver.
Ele tá entrando, se não me engano, ele tem entre 90 e seu primeiro centenário, assim. Ele é um vampiro, ele é uma pessoa jovem e um vampiro jovem.
Amigo, você não pode reclamar de nada.
Exato. Mas você percebe isso dentro da narrativa de Crepúsculo, é uma constante de, tipo, cara, você vive muito tempo, chega uma hora, assim, que você já acumulou coisas demais, que você já conheceu de tudo e tem coisas que você não consegue experimentar nunca. E o Magnus, ele, tipo, tem noção das limitações dele e uma coisa que eu amo na série do, não nessa só, mas assim, no Shadowhunter Chronicles, é você ter esse glimpse do Magnus em momentos diferentes da vida e você ir percebendo essas camadas de, tipo, olha o que o excesso de tempo faz com a pessoa. Porque ele é aquele cara que conhece o mundo, ele já viu de tudo, ele conhece todos os tipos de pessoa, ele já viajou, ele fica entediado com muita facilidade. O Crônicas de Bane é exatamente isso. É tipo, ah, cansei daqui, vou pro Peru. Cansei daqui, vou viajar com piratas. É tipo, porque, cara, você tem todo o tempo do mundo, sabe? Tipo, você tem a eternidade diante de você e o que isso faz com a cabeça de uma pessoa. E aí, puxando uma outra referência, pensando em Peter Pan, é uma frase que eu nunca esqueço, do tipo, que a maior aventura de todas seria envelhecer. É tipo, é você crescer e você, tipo, ver a sua vida acabando. E enquanto pra gente que não tem isso parece meio assustador, pra quem tem essa oportunidade da vida eterna, mano, o que eu faço com tanto tempo livre, entendeu? Passou os primeiros 20 anos, eu tô de saco cheio dessa merda.
Sim, total. E eu acho que ele enxerga um pouco, quando ele vê o Alec, quando ele passa a gostar do Alec, ele enxerga também um pouco da dor que ele inevitavelmente vai sentir, assim. Porque não existe uma possibilidade dele não ver o Alec morrer, assim, sabe? E a gente passa por isso também com a Tessa.
Sim.
E o Will. Como o Magnus e a Tessa são amigos, ele viu isso acontecer com ela também.
E ele também já passou por isso.
Claro, outras vezes, amigos. Né? E até com o próprio Will, né? Ele também era super amigo. Mas ele, tipo, ele viu uma das amigas mais próximas deles praticamente se retirar da existência e morar, tipo, lá no labirinto dos mágicos lá. Ele gosta muito do Alec e ele quer se entregar, mas ele também, isso vem tão cheio de várias dores, assim, que eu acho que quando ele vê que o Alec tem todos esses problemas, ele também fica, ah, que bom. Que bom porque balancei aqui.
Exato, exato. E eu acho que tem também, cara, pra mim, essa coisa de ser o primeiro, que acho que é um peso, tipo, que pra ele no começo é aquela coisa da... Pros dois, né? Aquela coisa da descoberta. Pro Alec, a questão de, tipo, caralho, como é que eu lido com isso dentro dessa sociedade onde eu vivo, como é que eu lido com isso dentro de mim mesmo. Porque era muito prático pra ele ter o crush platônico no Jace. Porque, assim, era uma coisa inteiramente platônica, era uma que nunca ia acontecer, que ele sabia que nunca ia acontecer, e que eu acho que o próprio Alec também sabia que não era real, que era, tipo, só uma projeção de como ele entendia a sexualidade dele. E aí, né, quando ele percebe isso no Magnus, quando ele percebe a atração dele pelo Magnus, vai essa coisa de, tipo, de você se descobrir, de você se entender, que é um processo muito doloroso. Mas pro Magnus tem esse outro lado, que é esse outro lado de, tipo, de... Não do interesse de, tipo, ah, vou desvirginar esse garoto, mas de, tipo, de você ter essa coisa pura de uma pessoa descobrindo tudo com você. Sabe? Que acho que é a coisa... Todos os relacionamentos são um pouco assim, mas com ele é uma coisa muito literal, porque, né? E eu acho que ele sente esse peso, principalmente lá pra segunda metade da trilogia, quando até tem aquela questão do Alec começando a pesquisar, tipo, como faz pra ou eu viver pra sempre, ou você parar de ou você começar a envelhecer,
e
sabe?
Cara, mas vamos pensar, assim, quando o Alec faz aquilo, que é basicamente de, tipo, tirar a imortalidade do Magnus, a gente tende a ficar muito puta, né? Falar, mano, que traição.
Você não tem direito.
Mas, na verdade, mano, é a coisa mais natural do mundo.
É um desespero, né?
Exatamente. Porque, tipo, é claro que você quer ter uma vida conjunta, você quer andar, tipo, no mesmo ritmo que a pessoa que você gosta, sabe? E é muito difícil você saber que, tipo, ok, talvez emocionalmente vocês consigam caminhar juntos, mas fisicamente, uma pessoa vai estar sempre parada naquele um momento enquanto você vai... E é foda, assim, porque, imagina, o Alex ser velho, tipo, caquético, tá todo, tipo...
E ele tá lá lindão ainda, né?
Exatamente, não deve ser horrível.
Não, e eu acho que tem uma outra questão aí pro Alec, que eu acho que pesa muito, que eu sei, que eu percebo isso nele, porque eu principalmente percebo isso em mim, que é de, tipo, você ter esse medo de inevitavelmente ser trocado, porque, novamente, entra essa questão da experiência, que eu acho que, inclusive, ele traz isso em alguma briga. Em algum momento, eu tenho certeza absoluta de que Alex joga isso na cara, porque eu jogaria.
É,
porque,
de tipo, quantas pessoas você já
teve. Você já
teve, né?
Um monte de gente, você, tipo, você é a minha vida inteira, tipo, você é a minha única experiência, isso não quer dizer que eu queira ter outras. Isso significa que, assim, existe uma disparidade aí de, né, de experiência do quanto que a gente viveu, e eu não posso, tipo, te julgar por isso, porque você teve uma vida antes e você vai ter uma vida depois. E o meu problema é pensar em, tipo, caralho, eu vou morrer. E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Tipo, você vai continuar vivendo, você vai achar outras pessoas, você, tipo... E talvez você não queira lidar comigo, velho. Você não queira lidar comigo, sabe? Tipo, se eu tivesse a sorte de chegar... A uma idade avançada, se eu não morrer antes pela minha posição, tendem a morrer cedo. Se a gente chegar tão longe, tipo, eu não quero ser um peso pra você. E ao mesmo tempo, eu não quero que você me abandone pra ficar com... Tipo, é uma confusão de sentimentos, cara.
É, então, e a gente tem essa tendência...
A julgar muito o Alec, né?
Sim, mas eu ia falar também de, tipo, de achar que amor verdadeiro é uma coisa que, tipo, essa é a única pessoa pra você, e aí ela morreu, você nunca mais vai ter ninguém.
Sim.
E eu acho que isso é irreal, assim.
Sim.
Talvez até se você tem, tipo, uma única vida, um tempo humano de vida, e você passou, sei lá, 50 anos com a pessoa, ok, você talvez não vá sair e ir procurando outra. É. Mas se você é eterno, sabe, é meio impossível isso não acontecer de novo. Sim. E aí eu acho que o Alec traz um pouco dessa visão, assim, ele fica, mas como assim, eu vou te amar pra minha vida inteira.
E
mas...
você não, sabe?
Exatamente.
E acho que ele esquece também que, cara, tipo, beleza, você vai morrer e tipo, você morreu com esse amor e você realmente amou ele pro resto da vida. Mas assim, você não tem um pós-morte pra continuar amando ele. O Magnus vai carregar você e a lembrança de, tipo, assistir você morrendo pelo resto da vida infinita dele. Sim. Tipo, né, se ele morrer de alguma forma, né, não natural, tipo, ele vai morrer com essa imagem. Da mesma forma como ele, tipo, já chega em você carregando todo o passado que ele teve. Tipo, ele não esqueceu nenhuma dessas pessoas. E acho que esse é o peso maior, cara. E eu lembro muito, pra mim, o Magnus, ele se tornou o Magnus pra mim depois que eu li Inferno Devices, depois de Peças Infernais. Porque em Instrumentos Mortais você tem a ideia do Magnus como o parte do chip. Como, né, o Magnus com o Alec, como o Magnus bon vivant, como, né, o Magnus o sábio. Ele tem várias facetas, mas como o Magnus né, ali inserido dentro daquele universo, como sendo uma parte daquele todo. O Magnus em Peças Infernais, ele já chega pra você sem o ponto de vista dele.
Sim.
O que pra mim já é muito precioso. Ele já chega pra você sem apresentação, porque você já sabe quem ele é. E ele já chega pra você com o peso de um personagem completamente secundário, mas que, pra mim, todas as minhas lembranças mais fortes de Inferno Devices são das aparições do Magnus. Porque, tipo, ele tem essa coisa de oferecer um outro olhar pro Will, principalmente. E é um outro olhar muito triste, porque é um dos momentos Sim. mais baixos da vida do Magnus, assim.
A parte mais interessante de ver o Magnus nesses dois livros é perceber como ele tá em momentos diferentes de vida, Sim. assim. Porque, mesmo que em Instrumentos Mortais ele traga um pouco dessa depressão que, enfim, é normal de alguém eterno, uhum. ele ainda tá num lugar muito bom, muito positivo, ele tá, tipo, seguro de si, ele tá bem, enquanto que em Infernal Devices ele tá, tipo, ele acabou de terminar um relacionamento, ele tem meio que, enfim, um crush, mas não é um crush, sabe, ele tem um sentimentinho ali pelo Will, e aí através da dor do Will, a gente também vê a dor do Magnus, Sim. sabe? Então, de fato, ele tá muito inseguro e se questionando e falando, por que que eu amo? Por que que eu tento?
Sim.
Sabe? Qual é a vantagem de tentar? E aí, novamente, ele vendo o Will ter esses mesmos questionamentos, ele fica, não, mas vale muito a pena tentar.
Exato! Tipo, você não pode se esconder da vida, sabe? Só porque tá doendo. E é muito doido pra mim, tipo, como isso completa. E eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser o Magnus que a gente vai ver em Last Hours.
Ai, porque vai ser o meio termo.
Last Hours é tipo nos anos 30, 40, sei lá, é com os filhos do Will, se não me engano. Então você tem, tipo, aí uma segunda camada de Magnus que inevitavelmente Sim. vai aparecer, porque a gente, né, você não leu o Crônicas de Bane, mas ele aparece, o James Herondale uhum. aparece no Crônicas de Bane. Então, tipo, tem aí um outro negócio que é uma outra faceta do Magnus que a gente vai ver. E é, pra mim, ele é, tipo, o personagem mais complexo de todas Shadowhunter Chronicles da Casa da Clare, pra mim, é ele. Porque você tem essa oportunidade de ver ele através dos séculos, né? Através Sim. de, tipo, N coisas.
É, eu acho que, assim, se a gente fosse explorar de verdade todos esses...
Ângulos?
Não, todos esses, tipo, seres imortais, uhum. todos eles têm a capacidade pra ter essa profundidade. É só Sim. que o Magnus é o que a gente...
vê mais, né?
Exatamente, é o mais próximo e ele é mais amigo e ele é do bem, né? Porque tem outros que não são. E aí, por exemplo, a Tessa ainda é muito jovem relativo ao Magnus, né? Mas eu acho que, tipo, se a gente fosse acompanhar o arco da vida inteira de qualquer um desses... Qual é o nome deles oficialmente? Tipo, Mago? Não, não é.
Warlocks,
ok.
Acho que é feiticeiro que eles chamam, né?
De todos esses feiticeiros, todos eles devem ter, tipo, histórias trágicas, etc. Uma coisa que eu acho muito interessante é o fato de que, tipo, em todo esse tempo, em todos os amores e romances, etc., e também, tipo, perdas, em momento algum, o Magnus falou assim, então eu vou ter um filho aqui, vou pegar uma criança pra criar.
Sim. E aí, inclusive, é um pânico que ele tem, né?
Exatamente. E aí, com o Alec, ele faz isso. Eu tô, tipo...
Sim. Sim.
Isso é um crescimento real e verdadeiro, assim, eu acho muito bonito que seja com o Alec, porque torna essa relação única, sabe?
Sim. Cara, pra mim, o meu conto preferido, inclusive, da Academia de Shadowhunters, quando ele... É a reação dele de, tipo, calma, quê? É o quê, querido? Como assim? Você tá de sacanagem, né? Tipo, né? Que ele senta e ele fica, tipo, imóvel durante
Não, e agora
minutos.
Que é, tipo, uma criança argentina também.
É um negócio muito nada a ver. Mas... Cara, isso pra mim é muito... Ai, é muito forte, cara. Fala muito sobre, tipo, sobre como ele quer tentar dar pro Alec essa experiência de uma vida inteira. Porque ele sabe que não seria, tipo, que não seria inteiramente justo ele ficar com o Alec durante, né, o resto da vida humano do Alec, uhum. entre aspas, privando ele de certas experiências humanas. Porque, tipo, ok, ele, sabe, se ele se interessasse por um outro homem, ele possivelmente não teria filhos também, mas aí teria aquela coisa de envelhecer junto. E eles adotando essas crianças, eles, tipo, constituindo uma família, enfim, dentro desse conceito de papai e filhos, ele tem essa oportunidade de oferecer pro Magnus, pro Alec, essa coisa de, tipo, cara, nós criamos raízes, nós criamos uma coisa juntos, a gente, tipo, teve um tempo em que a gente fez coisas com esse tempo, porque você vai ver, tipo, uma das crianças é o, que é o, acho que é o Max, que é o Shadowhunter argentino, porque é o Max, o Rafael é o...
Que é o...
É o azul, o bebê azul. Tipo, uma dessas crianças vai envelhecer, você vai ter essa oportunidade de criar essa criança comigo.
Sim.
Que é uma coisa que ninguém teve e possivelmente ninguém mais terá.
Sim, e eu acho que o balanço de ter, tipo, uma criança Shadowhunter e uma criança feiticeira...
É que eles têm essa...
Sim, eu acho muito esse legal, reflexo, porque né? Pro Alec também é importante saber que o Magnus não vai ficar sozinho. Então saber que pelo menos um filho vai estar ali pra sempre, sabe?
Sim.
E aí é bem importante porque eles vão poder compartilhar a dor de perder essas pessoas, sabe?
Sim.
O que é muito melhor do que...
sofrer sozinha.
Exatamente, sofrer sozinha. Por exemplo, a gente vê em relação a Tessa, por exemplo, um momento em que ela fica acompanhando ali o Serendale, fica acompanhando, ela fala, não, não mais, acabou. Tipo, vocês se viram aí, malandros. Porque imagina também, tipo, pro Magnus ficar acompanhando...
essas gerações, tipo, dele, né?
Do filho, sabe? E é muito difícil, assim. E aí, você ter alguém pra estar ali com você e falar, tipo... mano!
Sim.
Vai
entender
ser muito
a
importante.
Hora de ir embora também, né?
É,
entender,
sim,
a hora de ir embora.
Porque, de fato, é foda, assim. Porque, novamente, essas linhagens Shadowhunters existem há, tipo, milênia também. A gente falou até no episódio passado sobre como essa questão do sangue, do nome... etc, é muito importante, assim. Então eu entendo o impulso de, tipo, você pra sempre vai saber quem são os seus descendentes, tá ligado?
Sim.
É diferente da gente em que, tipo, as coisas mudam e se perdem. No mundo humano, assim, não sei se dá pra eu traçar...
chegar até lá em cima,
exatamente,
né?
Traçar minha linhagem até... sabe? E no mundo Shadowhunter isso é muito possível. Então o impulso de, tipo, acompanhar para sempre,
uhum,
é muito grande, mas existe um negócio de, tipo, ok, isso já não é mais a sua família, entendeu?
Uhum.
Isso já se modificou, então abre mão disso, sabe? Mas, novamente, é muito mais fácil você fazer quando tem alguém ali junto com você e que você pode comiserar um pouco, sabe?
Sim. Mas muito bem, vamos chegar, então, nessa nossa segunda metade do podcast, falar um pouquinho sobre
Izzy e Simon.
Que é este casal que nunca achei, mas depois nunca critiquei. Sabe? Porque, tipo, é muito doido, porque, vamos lá, eu preciso dar esse panorama de como que foi a minha experiência lendo Shadowhunter Chronicles, porque tem essa diferença também, né? Eu comecei lendo os dois primeiros livros. Eu li o Cidade de Vidro.
Eu descobri que eu
Cidade
não sei a
Cinzas.
Ordem.
É Cidade de Vidro e Cidade das Cinzas. Se não me engano. Não, Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas, depois a última Cidade de Vida. É, li os dois primeiros. E aí, assim, eu estava com muita preguiça. Porque eu achei, tipo, uma história bacana, mas eu não achei ele fantástico. E eu tava com muita preguiça de continuar. E aí, na época, Bárbara Moraes, maravilhosa, beijo, Bel. Ela... eu citei, tipo, mencionei isso no Twitter e ela falou, cara, você já leu o Peças Infernais? Porque já tinha saído,
uhum,
os três primeiros.
Não,
os
e de três, fato, gente, três, tipo, é tão melhor.
É tão
do
diferente.
Que,
é. Tipo, eu já... eu lembro que quando eu comprei os primeiros livros do Instrumentos Mortais, mas eu não li de imediato. Então ficou muito tempo rodando na minha estante. E aí, quando eu comecei a ler, já tinha lançado a segunda série. E ela falou, você já leu Peças Infernais? Porque assim, melhor coisa que eu já li na minha vida, quis cortar os pulsos com uma faquinha de manteiga. E eu fiquei, bom, esse é exatamente o meu tipo de livro. Então eu fui lá, comprei Anjo Mecânico.
Ah, jura, Larissa? Não tava, você não sabia que
não
você
sabia.
Gostava.
Fui lá, comprei Anjo Mecânico, isso em 2014, li Anjo Mecânico, li Príncipe Mecânico, li Princesa Mecânica, morri. E eu falei, bom, agora que eu estou contemplada de, tipo, caralho, que coisa maravilhosa é essa, vou voltar a ler outra série.
Sim,
e aí
você
isso...
tem mais motivação,
exato,
né?
Exato. Pra... nisso, eu já tinha o terceiro livro e já tinha saído todas as outras... a segunda parte da trilogia. E aí, enfim, né, voltei a ler, só que quando eu voltei a ler, eu já tava, tipo, tão imersa no fandom e no...
uhum,
em tudo, que eu já tinha, tipo, mano, passado horas na tag do Tumblr, eu já sabia tudo que acontecia com relação a, né, quem fica com quem, é, o basicão, né, do... tipo, das dinâmicas, já sabia um pouco de Sebastian, não sabia, tipo, exatamente como acontecia, mas eu já tinha,
uhum,
uma noção muito grande do que ia acontecer. Então, quando Izzy e Simon começou a acontecer, eu tava meio tipo, ah, eu não sei, mas ao mesmo tempo, como eu sei que canoniza, vamos embarcar nesse chip.
Sim.
Então eu já entrei no chip meio biased, né, eu já, tipo, fui influenciada, mas... tipo, eu lembro também de começar a ver isso acontecendo e ficar assim, gente, mas de onde ela tirou essa ideia?
É, então, é que assim, o livro fala que a Izzy tem algumas coisas em comum com o Simon, né? Ele fala que, tipo, ela é muito mais nerd do que a gente acredita,
uhum,
que ela é. Mas na minha cabeça, a imagem geral que fica da Izzy não é essa. E aí, quando eu penso nos
não
dois...
não me convence muito bem.
Exatamente.
Não.
Quando eu penso nos dois, eu fico, mano, mas são vibes muito diferentes, assim. O que eu acho também é que o casal como um todo passa a fazer mais sentido uma vez que o Simon vira Shadowhunter também. Porque eu acho que...
mas a gente quase não tem isso.
Então, a gente tem nos crônica lá do...
é.
Sabe? Mas o que eu acho... seguinte, minha justificativa. Então, meu, pra mim tem essa questão da vibe, né? Porque no começo a gente vê o Simon como sendo esse cara que, na verdade, é mundano, é nerd. E ele tem muito medo, né? Ele é assustado, ele tem medo de quebrar regras, ele tem medo de fazer as coisas. E é claro que durante os livros a gente vai vendo ele crescer e ter mais coragem e criar tudo isso e etc. Mas eu acho que a partir do momento que ele vira Shadowhunter de fato, assim, todo esse crescimento que a gente vai acompanhando se sedimenta de verdade, assim. E aí ele e a Izzy estão meio que nesse mesmo patamar, assim, porque o Simon tá passando por muitas dificuldades nesse crescimento todo dele, etc. Isso tudo acaba sendo meio instável, né? Quando ele vira Shadowhunter também, eu acho que eles começam a compartilhar uma vibe em comum de um dia a dia de trabalho, de luta e de terem um dia-a-dia compartilhado que é similar, assim, sabe? Então eu acho que essa fase do relacionamento deles eu consigo compreender e comprar muito mais, porque eu acho que as personalidades deles até se conversam, mas o que eu acho que o que não se conversa, pelo menos durante a fase de Instrumentos Mortais, é justamente essa vibe, porque os dois estão sofrendo problemas muito diferentes e muito fortes ao mesmo tempo, assim, sabe?
O Simon passa por tanta bosta nesses livros. Primeiro ele vira vampiro. Aí depois ele tem a marca de Caim lá. Aí depois ele perde a memória.
Aí depois ele, tipo, recupera... Não recupera a memória, mas ele, tipo, quer recuperar e ele vai virar Shadowhunter.
É, vira, tipo, um meio termo muito louco, onde ele meio que sabe as coisas, mas ele não lembra das coisas, sabe? E aí ele vira Shadowhunter. O que eu acho é que existe um pouco de, tipo, uma separação involuntária ali, do tipo, o Simon quer pertencer, mas ao mesmo tempo ele se sente...
Excluído.
Excluído, e ele fica, tipo, mas eu tô em outro mundo, eu não faço parte do negócio de vocês. Enquanto que, por exemplo, o Magnus, ele não tem isso. Ele fala, eu sou o que eu sou, vocês me quiserem aceitar.
Porque ele já teve muito tempo pra, exatamente, tipo, figure it out, né?
E aí, de fato, assim, o Magnus ele não é Shadowhunter, mas ele é aceito como, tipo, ele é o Magnus, é isso. Ele é o que ele é.
É essa instituição.
Enquanto que o Simon ainda tem muito de, tipo, ai, mas ele é um vampiro.
E ele é constantemente rechaçado pelas, exatamente, pessoas também, né?
Então, eu acho que tem muito disso. E aí, o relacionamento dele sofre muito por causa disso, assim. Porque, o Simon não sabe exatamente o que ele é, onde ele se encaixa, ele tá cheio de dúvidas. E dois, eu acho que a Izzy também... E aí, enfim, eu acho que a gente vê isso acontecer também com o Alec. De, tipo, trazer todas essas arrogâncias Shadowhunters, etc. De, tipo... Ai, mas eu vou ficar com você aqui na surdina.
Mas eu acho que a Izzy tem menos isso. Eu sinto menos, pelo menos.
Eu acho que
sinto
talvez...
menos, pelo menos.
Eu acho que tem as duas coisas, assim. Que eu acho que, tipo, o dela se mistura entre... Eu não vou ficar com você porque você é um nerd. E eu não vou ficar com você porque você é, tipo, um vampiro, sim, sabe? Eu acho que as duas coisas se misturam e aí você não sabe o que é o quê.
Cara... Eu, tipo, tive uma leitura parecida, mas ao mesmo tempo eu acho que eu, tipo, criei outras justificativas, assim. A primeira é que eu acho que isso vem desde lá de trás, né? A gente percebe isso desde a época, desde Peças Infernais, né? Que existe um questionamento muito grande dentro da família Lightwood sobre o que é ser um Lightwood. Você tem tanto Lightwood fazendo merda... Tanto Lightwood, tipo, pode falar uma merda que corre pra fazer.
E acho que tem essa... vendo o histórico da família, é super compreensível. Porque, tipo, os Lightwoods que a gente vê em...
Peças Infernais
são, tipo, péssimos, não são?
Sim,
são, tipo... São aqueles que guardam cabeça de elfo,
né? Exatamente, tipo, é uma das famílias mais arrogantes que existe, assim. E eles não são essas pessoas, mas eles têm que lidar com, tipo... Descobrir quem eles são, descobrir quem a família deles é, porque, tipo, eles têm que lidar com, tipo, caralho, meus pais eram parte do ciclo. E, tipo, meus pais fazem bosta. E você aceitar que seus pais erram. Eles têm, tipo, um monte de questões internas com relação à família. E eu acho que isso gera um sentimento muito grande de não pertencimento que reflete de maneiras diferentes. Acho que reflete no Alec com relação à sexualidade também, com relação a padrões de comportamento, com relação a várias coisas. Na Izzy, eu acho que reflete em, tipo... Como que eu faço pra não repetir os erros dos meus pais? E como que eu faço pra descobrir quem eu sou? Porque ela é muito autêntica. E eu acho que a Izzy tem essa segurança que exala dela. Mas, ao mesmo tempo, por dentro, ela é uma menina muito insegura. E ela é uma menina que se sentiu... Não rejeitada, assim, mas... Eu tenho essa impressão de que, tipo... Ela colocou essa fachada de ser muito segura. Sim. Porque, na verdade, ela tem medo de não ter nada dela.
Sim, e eu acho que ela, assim, vamos pensar que por muito tempo, assim, o irmão mais novo deles, o Max, é muito criança, né? Quando ele morre. Então,
A Izzy passou a maior parte da vida dela crescendo do lado do Alec e do Jace. E os dois sendo melhores amigos. E ela sendo excluída. E tendo também uma coisa de, tipo, os próprios pais dela meio que preferem o Jace, sabe?
Sim.
E ela fica, mano, mas eu sou filha de você. Não
e eu sou tão boa
sabe?
Quanto,
exatamente.
Sabe?
Então tem um pouco disso, assim. Eu acho que todo Shadowhunter tem um pouco disso, de, tipo, hipercompetitividade.
Uhum.
Mas eu acho que a Izzy mais até do que o Alec, por exemplo, de, tipo, ela quer ser a melhor mesmo,
fora
sabe?
Que, cara, ela é a menina entre dois caras, sendo Sim. que um deles é, tipo, considerado o melhor Shadowhunter da sua fucking geração, sabe?
Sim. Tanto que quando a Clary aparece e ela é outra menina, ela fica... perdi meu status
aqui. Exato, preciso começar a me posicionar.
E aí, quando ela descobre ainda que a Clary tem superpoderes, tipo, ela chegou ali ontem.
Ela tem mais poder que você.
Exatamente. Eu ficaria puta também, ia falar, quem é essa filha da mãe que apareceu aqui hoje e sabe fazer com mais coisa do que eu?
É um grande aprendizado de sororidade, né? Mas eu acho que, pra mim, o que acaba aproximando os dois, eu acho que força um pouco a barra quando você entra nessa, tipo, ah, a Izzy é mais nerd do que você. Eu fico, tipo, foda-se, cara. Pra mim, não é isso que junta eles, assim. Porque isso é uma, tipo, questão de gosto. Eu acho, inclusive, que a parte mais legal pra mim seria, tipo, ter essa coisa de, tipo, do Simon apresentando coisas super animadas pra ela, ela tá, tipo,
Sim.
cagando,
até porque,
sabe?
Tipo, a Claire e o Jace também
tem nada em comum.
Mas o que eu acho é que, tipo, existe uma vibe geral que une as
então,
pessoas.
Então, mas é o que eu ia falar.
Os dois eu não consigo
então,
muito.
Então, porque pra mim, segue meu pensamento. Tem essa coisa de, tipo, do outro ter o que o outro precisa. Então, a Izzy, ela tem essa falta de família, ela tem essa falta de pertencimento, ela tem essa falta de atenção, de uma certa forma, porque ela é super confiante, mas é, pra mim é 100% fachada. Não 100%, assim, mas é muito fachada porque ela não sente que ela tem a atenção dos outros, então ela prova que ela não precisa.
Pra mim ela é muito fake it till you make it.
Exato.
Só que ela nunca make it.
E o Simon, por outro lado, ele tem o sentimento de pertencimento, sim, porque mesmo, tipo, sendo excluído por todas as outras pessoas, ele tem Clary. Ele sim. tem um laço familiar muito forte, que caga muito durante um certo período, mas, assim, ele ainda permanece, ele ainda, né, ele consegue voltar pra casa, enfim, ele tem o espaço dentro da família dele. Ele não tem essa segurança de, tipo, de ser seguro de si. Então, acho que o que junta eles, na verdade, é, tipo, o Simon é atraído pra essa segurança e pra esse amor próprio que a Izzy tem, e a Izzy é atraída por esse sentimento de pertencimento de, tipo, esse cara me enxerga. E aí, quando eles se unem, eles percebem que, tipo, na verdade, nós dois estamos cagados. Tipo, tem um pedaço meu faltando e tem um pedaço seu faltando também. E eu não posso te dar esse pedaço, mas o que eu posso fazer é te ajudar a perceber como que você preenche esse buraco.
Miga, enquanto você tava falando, me veio um questionamento.
Tá.
Que eu acho muito difícil e muito... Eu prefiro não pensar sobre isso, porém, ele aparece na minha cabeça, que é o seguinte. Simon virou para a batalha da Clary, certo? E ele meio que, tipo, tem um relacionamento sério com a Izzy, que a gente, vamos presumir, até agora a gente não sabe, mas vamos presumir que é, tipo, for life.
Eles casam, né?
Eles
casam.
É o casamento deles?
Casamento
que a gente
deles
vê?
É.
Ah!
O casamento é o noivado deles, não lembro.
Ah!
É bem no meio, começo do.
Que é quando
Dama da Meia-Noite.
Que quando o Jace pede a Claire em casamento? É no
Sim.
casamento deles? Ah! Eu tô na minha cabeça,
noivado
era o da
no
Jocelyn.
Casamento deles, não.
Ah.
Eu acho que é. Bom, enfim, eu sei que em algum momento em Peças Infernais é citado o noivado
deles.
De
Izzy
e
Simon. Mas no sentido de, tipo, não vai rolar divórcio, vamos presumir que é, tipo...
Para a vida inteira.
Exatamente. Enfim, eu acho que é, de fato, mas, enfim. Você está numa luta. É, tem, tipo, Simon, Izzy e Claire saem num evento Shadowhunter aí e tem que lutar uns demônios. E aí, tipo, tá a Izzy correndo perigo, tá a Claire correndo perigo.
Quem que você resgata?
Quem você resgata? O amor da sua vida ou só o Parabatai?
Mas
você
sabe, isso é o mesmo questionamento de quê? Academia de Vampiros. Se você tem o Dimitri ali
ah,
e a...
é verdade!
Rose.
Eu demorei pra fazer a associação.
Protegendo a Lisa, o Dimitri vai se jogar na frente da Rose. E aí acho que vem uma questão de, tipo, arranjos dentro do
Mas
instituto.
Mas é que, tipo, Parabatai, teoricamente, é um laço
Sim.
tão forte quanto, né?
Mas é a mesma coisa, tipo, se você tivesse o... Eu não sei se isso acontece em Instrumentos Mortais, porque eu não lembro agora. Você tem, tipo, o Alec com o Jace de um lado e o Magnus do outro. Ele vai, tipo, vai correr pra resgatar quem, entendeu? E acho que aí depende de N coisas, assim. Pra, tipo, eu acho que já começa nos arranjos de instituto. Que é, tipo, a gente não vai mandar essas três pessoas juntas. Porque
Sim,
vai dar bosta.
Fato.
Vai dar bosta.
Fato.
E se manda os dois juntos, tipo,
Mas
se tem, por exemplo...
Tipo, é, aí eu acho que pra eles irem junto teria que ir o grupo todo, né?
Entendeu?
Todos os caras lá.
Porque, cara,
o Jace também, o
exato,
Alec também.
Se você cria essa questão, tipo... Porque eles batem nisso do laço para a batalha. Tipo, não é uma coisa pra qualquer um. Não é uma coisa, tipo, frequente. É uma coisa mega rara. Mas...
No entanto, a gente vê um milhão,
gente vê mas vários, mas assim... Se você for pensar pra quantidade de pessoas que a gente conhece, né? Dentro desse universo, são poucos mesmo. Mas, se fosse uma... Se não houvessem essas questões de logística, por assim dizer, não seria oferecido. Porque, tipo, se fosse assim, tipo, para batalhas nunca poderiam ter outros relacionamentos, entendeu?
Sim, não... Total.
Mas é uma questão complicada. É uma questão complicada. Não tem resposta certa.
É, total. Gente, eu acho que, tipo, eu morreria. Eu ia falar...
Gente, é isso.
Demônio, vem
aqui. Salvem aí. Eu saio correndo. Vem me pegar.
É, porque é uma escolha muito, tipo, escolha de Sofia, assim. É. Não dá.
Mas
é problemático, assim. Porque, por exemplo, quando eles foram lá no... É que naquela época não era para batalha ainda, mas enfim. Eu acho que... Bom, a gente já falou sobre isso na nossa vida pessoal, mas... Eu acho que para batalha é uma coisa que, tipo, ok, você tem as runas ali e elas aumentam uma magia. Mas para batalha não precisa da magia. Para batalha existe, tipo, no nível e profundidade de amizade que você tem com uma pessoa.
Sim.
No seu coração.
É para a batalha.
É para a batalha. Não importa se, tipo, você tem a runa. O que eu acho que a runa faz é, tipo, tornar isso que já é real.
É magia,
mágico.
Né?
Exatamente.
É magia.
Mas, tipo, a emoção e a coisa de, tipo, serem bons lutando bem juntos. Isso acontece com pessoas que você tem uma sincronia, sabe?
Enfim. Sim.
Mas, por exemplo... E quando eles estavam lá na caminhada deles pelo inferno, sabe? Tipo, ali muita coisa poderia ter acontecido. E eu fico, graças a Deus que todo mundo sobreviveu.
Graças a Deus meus filhos voltaram pra casa. Mas cara, eu gosto muito do arco deles, especialmente do que a gente vê depois nos contos da academia, porque eu sinto que, tipo, essa primeira série, assim, da Cassandra, pra mim, ela é muito teste, assim. Mesmo a segunda parte, que ela é visivelmente melhor do que a primeira, ela, pra mim, ainda é muito tentativa e erro, assim. Você não tem tanto espaço pra eles, assim. Você tem muito mais espaço pra Jace e Clary, uhum. E aí, né, Magnus e Alec vão ganhando espaço, conforme o público foi gostando mais deles também. Mas a Izzy e o Simon ficam com essa cara mais enfraquecida porque eles não têm tanto espaço. Eu acho que quando você chega em Contos da Academia e você tem esse espaço quase que exclusivo deles, né, porque é tudo do Simon,
uhum.
E você percebe, tipo, pra mim é ali que você percebe esse lado egoísta, acho que é a palavra que a gente tem que usar, né, porque não, a Izzy, ela é muito egoísta, no sentido como a gente já falou aqui várias vezes, sabe, tipo, quando você tá sofrendo, você não consegue enxergar a dor do outro, e acho que isso pra Izzy é muito real, assim, porque, tipo, ela teve e foi tirado, e agora ela quer de volta, e ela não sabe como expressar isso de uma maneira que não seja meio grosseira, às vezes, porque, tipo, caralho, eu tenho direito a essa porra, era minha. Sabe, me devolve. Era quase, a única coisa que eu tinha.
Quase meio mimada, assim, né?
É, muito spoiled bread, mas é tipo um mimo que eu consigo entender, assim.
Sim, total. Eu acho mega justificável e é uma coisa de, tipo... Porque, assim, ela sabe que existe a chance dele lembrar, sabe?
Uhum.
Ela sabe que existe a chance de voltar tudo ao normal e ela tá, tipo, quando isso vai acontecer? Eu tô aqui esperando. E, assim, o que eu acho muito louco é que, tipo, enquanto ela tá desesperada pra, tipo, o Simon antigo voltar, ela não percebe que o novo Simon tá, tipo, começando a gostar dela.
Exato. Ela perde... Eu acho que isso também tem a ver com, tipo, com essa Izzy insegura de, tipo, de achar que talvez o novo Simon...
Não goste dela.
Não, tipo, possa descobrir outras coisas além dela, sabe? Sim, não precise dela. E ela perde essa oportunidade de, tipo... De se aproximar de quem ele é agora, assim. Que é a mesma pessoa, mas um pouco diferente.
É, então. Assim, a gente vê muito isso dessa insegurança da Izzy. No começo, por exemplo, quando eles estão começando a se relacionar. E ela fica... Mas a gente não tem um relacionamento.
É.
Não temos. Na verdade, ela querendo se proteger, assim. Porque enquanto eles não tiverem nada oficial e der bosta, ela sempre pode usar essa desculpa na cabeça
Sim.
dela de tipo... Mas nunca foi nada
e
oficial.
E acho que ela também pode usar essa coisa de tipo... De não preciso de você.
Sim, total. E aí, ela, tipo, acaba tomando no cu com as próprias decisões, né? Porque ela fica, não, mas a gente não tem nada. Aí o Simon fica, ah, ok, a gente não tem nada. Então eu vou ali ficar com a Maia por um segundinho.
É.
E aí a Izzy fica, tipo, fuck, o que eu faço com isso agora? E aí ela morre de ciúmes, né?
Sim.
Ela, tipo, quer porque quer, tipo, voltar, então, esse relacionamento. E aí, eu acho isso muito interessante, que é uma forma de, tipo, mano, você ser vulnerável, na verdade... fortalece o seu relacionamento com as pessoas, sabe? Porque a gente fica... E eu acho isso muito normal. E eu acho que eu tive isso em todos os... Enfim, eu nunca tive um relacionamento... Não sei se eu diria relacionamento, mas em todas as coisinhas que eu tive.
Uh-huh.
As ideias, né? Teve muito isso de, tipo, não vou mostrar vulnerabilidade, não vou deixar essa pessoa me ver fraca. E, na verdade, é quando a pessoa te vê fraca que
você percebe a pessoa,
exatamente,
né?
O relacionamento tem uma chance de crescimento, assim. Exato. Porque enquanto você fica vestindo, tipo, uma carapaça eterna, esse relacionamento não vai crescer, sabe?
Sim. E eu acho que também é na vulnerabilidade que você conhece a pessoa de verdade.
Sim.
Porque, tipo, das duas, uma, cara. Se a pessoa não quer ficar com você, tipo, pra valer, você vai dar o menor sinal de entrar nas suas fraquezas, você vai se mostrar trouxa. Ou você vai perceber que essa pessoa tá subindo em cima de você, ou ela vai dar linha.
Uhum.
Então você, tipo... E acho que a jornada deles é essa, assim. Porque o Simon, ele é trouxa 100% do tempo. E ele, ou nessa trouxice, com muito respeito.
Sim.
Ele, né, possui essa trouxice, ele se orgulha dela. Mas a Izzy, ela precisa aprender a se deixar ajudar. Aprender a não ser... Não independente, porque eu acho que a independência é dela e ninguém vai tirar. E acho ótimo, assim. Mas ela aprender que ela pode precisar de outra pessoa. E que ela pode se apoiar em outra pessoa também.
E isso é uma coisa que, enfim, vem da Izzy pra além do Simon, né? E já vem disso de, tipo, dela ser a única mulher. Então ela ter que se fazer mais forte do que ela de fato é. Vem disso de, tipo, ela ser the odd man out, sabe? Tá por fora dessa dupla Alec e Jace. E ela ter também que, tipo, fingir que está tudo bem, sabe? É, então ela já traz um pouco disso, de, tipo, não mostrar vulnerabilidade nenhuma. E eu acho que isso também é de Shadowhunters como um todo, assim. É de você não pode ser fraco, você não pode chorar, você não pode... Então ela traz isso muito forte. Eu acho que ela vai aprendendo, assim. O que eu acho é que, pelo menos no ponto em que a gente vê ela, até na academia, né? Porque a gente não vê muito da Izzy no...
Difícil. Não, assim, né? Nem parece.
Então, assim, até o ponto que a gente vê, o fator de, tipo, insegurança tá melhor, tá? Mas ainda existe.
Uhum.
E esse egoísmo também ainda existe. Que é, tipo, um pouco de pensar, assim, de, tipo, os meus problemas são maiores do que os problemas de todo mundo. E de, tipo, o mundo está meio contra mim. Porque, tipo, todas as coisas acontecem comigo, por que é isso, sabe?
É tudo comigo. É,
exatamente. E eu tô, tipo, amiga, para e tenha um pouquinho de perspectiva que você vai perceber.
Ouça
que, tipo,
as palavras.
Exatamente. E as pessoas ao seu redor passaram por coisas muito piores.
Pois é, cara. É, mas é o que eu gosto também de como termina, né? Porque, na verdade, nenhum dos finais é final, né? Em Shadowhunters. Mas eu acho que o que eu gosto de como termina desse relacionamento deles é que você termina num recomeço e você termina com zero problemas resolvidos. Tipo, você não termina num ponto em que tá todo mundo super seguro de si, sabe? Da mesma forma como você termina Instrumentos Mortais com Claire e Jace ainda super problemáticos e você ainda vê resquícios disso lá na frente, você termina os contos da academia com a Izzy ainda super frágil, mas assim, é tipo... Cara, eu tô frágil, você tá frágil, mas a gente não tem escolha a não ser recomeçar, sabe?
É, o que, pra ser sincero, é algo super humano.
Uhum.
Né?
É por isso que é tão bom.
Outra coisa também a gente tem que lembrar que, na verdade, eles ainda são muito jovens, né? A academia termina, eles não têm nem a nossa idade, assim. Eles têm, tipo, 20 anos, não é isso? 22.
Menos?
É, então...
Menos.
Porque em...
Porque acho que no final...
Dark Heart faz... Eles têm, tipo, 25, isso eu sei.
Sim, então... Que é, tipo, 5 anos depois da Guerra Sombria.
É, gente. Uau.
Então, eles estão com, tipo, 20 anos.
Ou seja, é muito novo ainda. A gente não pode pedir pra uma pessoa de 20 anos estar desproblematizada. Sabe?
É, cara, a gente com 27 não tá, entendeu?
É, gente, tem gente, né, com 60 e não ainda tá. Então...
Acho que é isso, então.
Acho que sim.
Falamos, hein? Meu Deus. Então, gente, se vocês quiserem continuar participando dessa discussão com a gente, escreva um e-mail. Eu vou lançar aqui uma campanha, só conversando com a Ana antes da gente começar a gravar, que eu quero incentivar vocês a falarem mais com a gente. Então, como a gente tá gravando todos os últimos episódios do ano agora de uma vez, e a gente não vai fazer leitura de e-mail em 2018, nossa próxima leitura de e-mail vai ser só pro ano que vem. Vou convidar todo mundo, vou lembrar nos próximos podcasts pra vocês mandarem um e-mailzinho pra gente, mandarem aquele shout-out básico, ou enfim, né, uma DM no Twitter e qualquer outra rede social, contando pra gente 3 coisas. Quero saber pra vocês qual que foi o melhor livro e o melhor filme de 2018. Independe da categoria, tá? Pode ser qualquer coisa. Você... Melhor filme foi Trapalhões de Natal, não sei. Qualquer coisa, melhor
desde
filme...
Desde que não seja Animais Fantásticos.
Exato. Mas se for também, pode. De melhor filme e melhor livro de 2018. E quero que vocês contem pra gente qual que foi o episódio preferido de vocês da gente nesse ano, porque, né, é o nosso primeiro aninho de vida. Fizemos episódios aí desde meados de janeiro até agora meados de dezembro, então a gente produziu muita coisa. E é muito legal pra gente ter esse feedback de vocês, do que vocês estão gostando, quais que foram os melhores episódios e por quê. Então escrevam pra gente dizendo só essas 3 coisinhas. Pode ser um e-mail de 3 linhas, com tipo, melhor filme,
filme, tal coisa. Sim. Melhor livro, tal coisa. Melhor episódio, tal coisa. Não tem problema.
Esses são os três exigentes. Mas eu gostaria de adicionar umas coisas. Por exemplo, se você chegou aqui, tipo, no meio...
Uhum.
Sabe? Porque tem gente que falou assim: ah, vou ouvir falar desse podcast e começou a ouvir desde o começo. Mas se você começou a ouvir no meio, qual o episódio que você começou a ouvir?
Uhum.
E também o que você espera da gente pro ano que vem, assim.
Sim.
Olha, vou dizer que a gente tem a nossa agenda meio que semi-montada.
Sim.
Mas assim, se alguém tiver uma sugestão muito fantástica...
Por favor, gente, vamos
lá. Mesmo. Mandem
aí. E o que a gente vai continuar fazendo, né, pro ano que vem é, tipo, continuar antecipando quais vão ser os próximos arcos pra você, datas e tal, pra vocês acompanharem. E a gente tá se desafiando pra caralho. A
Sim.
gente fez uma meta bem ambiciosa. Que ela, vocês vão ver que no começo não é tanto. O começo tá bem preguiçoso.
Sim, mas o final do ano...
O final do ano eu tô assim, eu não sei de onde eu vou tirar tempo hábil.
Eu percebi que, tipo, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente só vai ler, tipo, livros gigantescos. E eu tô tipo, fudeu.
A gente precisa começar, vamos repensar essa agenda aí. Mas a gente tá com uma meta bem ambiciosa e vai ser bem legal, porque enfim, né, se não é pra desafiar, não faço nem levanto podcast.
Né?
Então vocês podem escrever pra gente pro nosso e-mail, que é o quartaparedepodcast@gmail.com.
Ou falar com a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, no @quartaparedepod.
E também lá no Facebook, se você ainda usa, no facebook.com/quartaparedepodcast.
E a gente tá também no site do Podcast é Delas, lá vocês podem ouvir todo o nosso catálogo. É, e também comentar por lá, né, por que não, não é mesmo?
Comentários estão sempre abertos, a gente tá sempre lendo,
né?
Se vocês escutam a gente pelo iTunes, novamente, aquela lembrança que a gente dá todo podcast, deixa aquela avaliação, dá umas estrelinhas pra gente, deixa um comentário, porque ajuda pra caramba o podcast a crescer e a gente a ser indicada pra outras pessoas também.
Sim. Presente de Natal pra gente.
Exato. Gente. Presente de Natal, o que vocês podem dar pra gente? Estrelinhas no iTunes e indicar a gente pra um amigo.
Acho ótimo, inclusive é um presente de Natal pro seu amigo também.
Exato, que vai conhecer esse podcast maravilhoso. Eu também tô no Twitter e no Instagram, em todas as redes sociais, no @LarissaSirene, Sirene com S, tudo aí.
E eu estou em todas as redes no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's.
Então é isso, nos vemos semana que vem.
Tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.